Capítulo 11. Operações com meios aeronavais. 11.1 Generalidades. Da mesma forma que os blindados, os meios aeronavais da Marinha do Brasil são fundamentais para os fuzileiros navais combaterem por meio de guerra de manobra. Com seu extenso alcance operacional, eles participam da chamada Batalha Profunda, combatendo o inimigo o mais longe possível dentro da área de operações ou transportando combatente anfíbio para cumprirem missões específicas em áreas distantes. Podem integrar ou não, conforme a situação, os componentes de combate aéreo dos grupamentos operativos de fuzileiros navais. Dentro do conceito de emprego de armas combinadas, um dos pilares da guerra de manobra, os meios aeronavais realizam o importantíssimo apoio aéreo aproximado às tropas que realizam operações anfíbias ou operações terrestres de fuzileiros navais. Além disso, a mobilidade tática que os helicópteros conferem aos grupamentos operativos de fuzileiros navais é um multiplicador de poder de combate. Por último, cabe destacar a integração gradual dos sistemas de aeronaves remotamente pilotadas às capacidades da Marinha do Brasil. Cada vez menores, mais autônomos e letais, os sistemas de aeronaves remotamente pilotadas têm papel garantido nos combates atuais e do futuro. O propósito deste capítulo é proporcionar aos combatentes anfíbios informações básicas de caráter geral sobre o papel dos meios aeronavais nas operações que tenham a participação de fuzileiros navais. Para mais informações, consultar a publicação Centros de Gravidade do Corpo de Fuzileiros Navais, Manual de Apoio Aéreo de Fuzileiros Navais. 11.2 Meios Aeronavais. A Força Aeronaval da Marinha do Brasil apoia os grupamentos operativos de fuzileiros navais com seus meios aeronavais de asa fixa ou rotativa. Na realização de operações de guerra naval, como as operações anfíbias, nas atividades de emprego limitado da Força, como as operações de paz, e nas atividades benignas, como as operações humanitárias. Assim, esses meios são muito importantes e têm papel relevante em todo o espectro dos conflitos. Em mais de 6 décadas de aceleradas evoluções tecnológicas, esses meios extremamente sofisticados vêm sendo adquiridos e mantidos em condições de prontidão pela Força Aeronaval, por meio de uma estrutura técnica e operativa que capacita a Marinha do Brasil a operar aeronaves de alta performance. Assim, desde 1998, com a assinatura do Decreto Presidencial número 2538, a Marinha do Brasil passou a operar pela segunda vez em sua história aeronaves de asa fixa, que podem ser empregadas a partir de navios aeródromos ou de bases aéreas próximas dos litorais ou expedicionárias, representando um grande marco no incremento das capacidades da Marinha do Brasil. Em 2023, foi ativado o primeiro esquadrão de aeronaves remotamente pilotadas que, com suas 6 aeronaves RQ-1 Sky Eagle, ampliou substancialmente as possibilidades da Marinha do Brasil, particularmente para a realização de operações navais e para a manutenção da consciência situacional marítima da Amazônia Azul. 11.3. Meios aeronavais de fuzileiros navais. O Batalhão de Combate Aéreo da Força de Fuzileiros da Esquadra também tem meios aeronavais. São os sistemas de aeronaves remotamente pilotadas categoria 1 Instante AMK-13 e o Phantom 4 Pro. O Batalhão de Combate Aéreo é o núcleo dos componentes de combate aéreo dos grupamentos operativos de fuzileiros navais, exercendo o controle e a coordenação das operações que envolvem o emprego de meios aeronavais. Além disso, ele pode estabelecer e operar uma base aérea expedicionária, uma zona de desembarque ou uma zona ou local de pouso de helicópteros, conforme a situação tática exigir. Ele também é responsável pela defesa antiaérea dos grupamentos operativos de fuzileiros navais. Ainda, presta apoio de reconhecimento não tripulado aos mesmos com os sistemas de aeronaves remotamente pilotadas abaixo. 11.4. Emprego dos meios aeronavais. Os grupamentos operativos de fuzileiros navais realizam com frequência movimentos helitransportados nas operações de guerra naval, nas atividades de emprego limitado da Força e nas atividades benignas. Nas operações anfíbias, os helicópteros são empregados como parte da guerra de manobra, envolvendo verticalmente o inimigo no interior da cabeça de praia ao desembarcar, em profundidade, uma de suas peças de manobra para isolá-lo, impedindo seu retraimento e a chegada de reforços. Assim, os grupamentos operativos de fuzileiros navais realizam operações aeromóveis com os helicópteros da Marinha do Brasil semelhantes às operações aeromóveis do Exército Brasileiro, mas com algumas adaptações devido à disponibilidade e características dos meios aeronavais. Além disso, o fato destes serem empregados normalmente a partir do mar impõe que a coordenação e o controle do apoio aéreo em proveito da tropa que desembarca sejam providos, normalmente, a partir dos navios. Dependendo da situação, esses movimentos helitransportados podem ser coordenados e controlados a partir de terra. Os helicópteros são meios bastante versáteis que apoiam as ações militares de inúmeras formas. são empregados para apoiar infiltrações ou extração de tropas, embarcar o grupo de comando de um batalhão de infantaria de fuzileiros navais que queira acompanhar de perto uma determinada ação, realizar reconhecimentos, vigiar flancos, prestar apoio de fogo, embarcar observadores para ajustagem de tiro das armas, evacuar feridos, desembarque de suprimentos, etc. 11.4.1 Conceitos e medidas de coordenação e controle nas operações com helicópteros. A. Zona de desembarque. É a medida de coordenação e controle clássica do movimento navio para terra por helicópteros, sendo considerada, inclusive, uma decisão fundamental nas operações anfíbias. Uma zona de desembarque é dividida em locais de desembarque, que por sua vez são subdivididos em pontos de desembarque. Assim, as vagas de helicópteros pousam em locais de desembarque e os helicópteros pousam individualmente em pontos de desembarque. A zona de desembarque é utilizada em qualquer tipo de operação onde as tropas desembarquem prontas para combater e que exijam um desembarque contínuo de tropas e materiais, como no caso do movimento navio para terra por helicópteros das operações anfíbias, onde uma tropa é helitransportada para conquistar e manter sozinha um objetivo em profundidade. B. Zona de pouso de helicópteros. É uma medida de coordenação e controle comumente empregada nas operações aeromóveis de menor vulto, particularmente nas de apoio ao combate e de apoio logístico, mas também em algumas operações aeromóveis de combate, como as infiltrações aeromóveis realizadas por tropas de operações especiais. Não se deve confundir uma zona de desembarque com uma zona de pouso de helicópteros. Distinta da zona de desembarque, a zona de pouso de helicópteros é mais apropriada para ser utilizada em operações aeromóveis de pequeno vulto, realizadas em somente uma vaga, com menor grau de complexidade e com previsão de pouco tempo de operação, portanto, sem um fluxo contínuo de meios. C. Local de pouso de helicópteros. É um local de operação de caráter temporário estabelecido normalmente para atender às necessidades operativas e logísticas de uma operação, ou até mesmo de apoio administrativo, comportando o pouso de apenas uma aeronave. Por exemplo, no posto de comando de uma força de desembarque ou em uma área de apoio de praia, normalmente, são estabelecidos locais de pouso de helicópteros para operações com helicópteros e não uma zona de desembarque ou uma zona de pouso de helicópteros. D. Voo e vaga de helicópteros. Nas operações com meios aeronavais, voo é a denominação dada aos helicópteros que decolam de um mesmo navio e que pousam aproximadamente ao mesmo tempo em uma zona de desembarque. A vaga é a denominação dos helicópteros que pousam ao mesmo tempo em uma zona de desembarque. A vaga, sempre que possível, deve priorizar a integridade tática das frações para facilitar as ações iniciais após o desembarque e a reorganização em terra após o pouso na zona de desembarque. E L-Equipe. L-Equipe é o nome dado a uma equipe constituída pela tropa, equipamentos e suprimentos transportados em um único helicóptero. A sua composição deve priorizar ao máximo a manutenção da integridade tática das frações e levar em consideração a tarefa tática a ser cumprida, a capacidade de carga transportada pela aeronave e o peso dos combatentes e equipamentos a serem transportados. Para fins de planejamento, o peso de um combatente armado e equipado é de 120 kg. 11.5. Procedimentos durante as operações com meios aeronavais. 11.5.1. Comandante de L-Equipe. O comandante de L-Equipe deverá observar os seguintes aspectos. Inspecionar cada combatente anfíbio quanto ao uso apropriado dos uniformes e equipamentos, particularmente com relação à ajustagem correta dos mesmos, na zona de reunião ou área de embarque a bordo. Assegurar-se de que os equipamentos transportados pela L-Equipe estejam posicionados em local apropriado, antes que a mesma seja chamada para a área de espera ou zona de extração. Conduzir sua L-Equipe da zona de reunião, ou área de embarque, para a área de espera ou zona de extração, e daí para o ponto de embarque ou carregamento. Supervisionar o embarque da sua L-Equipe na aeronave. Supervisionar o desembarque do pessoal e dos equipamentos nos pontos de desembarque. 11.5.2. Auxiliar do comandante da L-Equipe. O segundo mais antigo da L-Equipe é o auxiliar do comandante da L-Equipe, cabendo-lhe ajudá-lo no que for necessário. Ele precisa estar familiarizado com todas as tarefas do comandante da L-Equipe, assumindo a liderança quando necessário. 11.5.3. Procedimentos para o embarque. Devem ser observados os seguintes procedimentos por ocasião do embarque. A. Antes do embarque em aeronaves, os combatentes anfíbios sempre recebem instruções para o voo dadas pelo próprio comandante ou pelo fiel da aeronave. Neste briefing de segurança, serão transmitidos os procedimentos para o pouso em caso de emergência ou abandono da aeronave no caso de aterrissagem ou ameriçagem, pouso em uma superfície líquida, forçada. B. No caso da ameriçagem, Serão adotados os mesmos procedimentos descritos para o pouso de emergência em terra, acrescidos do uso individual do colete salva-vidas. Após o pouso, o abandono obedecerá às instruções transmitidas pelo comandante da aeronave. O colete salva-vidas só poderá ser inflado quando o combatente anfíbio se encontrar totalmente fora da aeronave. C. As tropas a serem ele transportadas são concentradas em uma zona de reunião ou área de embarque, quando a bordo. Nesse local, são distribuídas as ordens e concluídas as providências de natureza administrativa. Quando determinado, as L-equipes deslocam-se para a área de espera. D. Caso necessário, a zona de reunião pode servir também como área de espera. Dessa área, as L-equipes deslocam-se para os pontos de controle de embarque, aguardam o pouso ou o pronto das aeronaves. Quando autorizado, deslocam-se até os respectivos pontos de embarque. E o embarque propriamente dito é conduzido com o máximo de rapidez compatível com a segurança necessária. F. Ao sinal do oficial de controle da área de espera, a L-equipe se aproxima da aeronave em coluna por dois, com o comandante à frente e o auxiliar da L-equipe fechando a retaguarda. G. O comandante da L-equipe se assegura de que os seus integrantes estão na sequência previamente determinada para o embarque dentro da coluna, de forma a facilitar o rápido embarque de pessoal e dos equipamentos. H. A L-equipe desloca-se em direção à aeronave num ângulo de 45 graus em relação à sua proa, de forma a permanecer dentro do campo de visão dos pilotos. I. Ao chegar à porta da aeronave, o comandante da L-equipe toma posição ao seu lado, coloca seu fuzil em bandoleira e auxilia os demais integrantes a embarcar. J. Os integrantes da L-equipe embarcam na aeronave, carregando seus fuzis na mão. K. O manifesto de passageiros é entregue pelo comandante da L-equipe ao auxiliar de carregamento da equipe de controle da área de espera. L. Tão logo sentado, cada combatente anfíbio coloca seu fuzil entre os joelhos, com o cano voltado para baixo, afivela seu cinto de segurança e ergue seu braço direito, indicando ao comandante da L-equipe que ele está pronto para a decolagem. O armamento só deverá ser alimentado a bordo mediante ordem e deve ser mantido apontado para baixo durante todo o voo, evitando que um disparo acidental danifique a aeronave. M. Quando a L-equipe estiver pronta para a decolagem, o seu comandante informa ao fiel da aeronave por meio de um sinal previamente combinado. Algumas aeronaves possuem meios de comunicações específicos entre o comandante da L-equipe e o piloto, proporcionando melhores condições para a troca de informações entre ambos. 11.5.4. Procedimentos para o desembarque. Devem ser observados os seguintes procedimentos por ocasião do desembarque. A. Quando da aproximação da zona de desembarque e antecedendo ao pouso, o piloto ou o fiel da aeronave orientará o comandante da L-equipe com relação à direção do pouso. Mostrará a zona de desembarque e indicará o norte. B. Ele também deverá orientar o comandante da L-equipe quanto à sua posição, após o desembarque, em relação a um acidente notável no terreno. C. Tão logo tenha pousado, o piloto, copiloto ou fiel da aeronave dará um sinal para desafivelamento dos cintos de segurança e para o desembarque. D. Os integrantes da L-equipe, então, desafivelam os cintos de segurança e desembarcam rapidamente. Isto é necessário para assegurar que as aeronaves não fiquem expostas por um longo período na zona de desembarque. E os combatentes anfíbios que não carregam equipamentos desembarcam primeiro e afastam-se o suficiente da aeronave, assumindo um dispositivo que permita à L-equipe prover a segurança aproximada e responder aos fogos inimigos, caso aconteçam. F. Os carregadores desembarcam a seguir e também se afastam da aeronave carregando os equipamentos e suprimentos a serem desembarcados. G. O último combatente anfíbio que desembarca afasta-se a uma distância de segurança e acena para o piloto indicando que ele está livre para decolar. H. O afastamento do helicóptero é feito em corrida agachada, em um ângulo de 45 a 90 graus da proa da aeronave. Se esse afastamento for impraticável por qualquer razão, a equipe desembarcará e permanecerá próxima à porta até que o helicóptero decole.